Ixi, eu tô aqui, então aí. Tô aberto à pergunta, podem fazer à vontade. Eu já disse que a partir deste ano não tem mais tema, né? Pra conversar. Claro que tem. Mas e eu vou sempre nas perguntas de vocês, porque eu só falei tudo que eu tinha pra falar. Então fique à vontade.
Dessa vez eu esqueci, até anotei.
Ixi!
Eu vou começar então.
Ixi, é bom. Quando quiser, a Xinha anota e de pergunta, né? Que na hora vocês nunca lembram.
Chega uma pessoa aí. Joaquim, é um tema assim que já aconteceu várias vezes e a gente gostaria do senhor dar uma palavra a respeito. É como a gente lidar com o sentimento de culpa.
Ixi! Como nós lidar com o sentimento de culpa? Da onde sai a culpa? Quando é que eu sente culpa?
Quando eu acho que eu fiz alguma coisa errada.
Então não tem nada a ver com como lidar com o sentimento de culpa. Tem como saber como lidar com o certo e errado. Tem como saber como lidar com o chateado. Se você ainda acha que você errou, é porque você ainda acredita no certo e errado. Aí você vai achar que errou. Não existe chateado. Então lidar com o sentimento de culpa é você se libertar dos conceitos que definem o certo e o errado. Libertar-se dos conceitos. Gada isso, porque isso é importante para a conversa de hoje.
Se libertar dos conceitos.
Dos conceitos de chateado. Pode fazer outra.
Pode? Vou falar aqui então, depois vocês vão pensando aí, ó. Saiu um outro assunto aqui que causou também uma certa polêmica. E não sei se está exatamente do jeito que o pessoal colocou lá, mas assim... Como o senhor vê a questão do homossexualismo?
Eu vejo como homem que gosta de homem ou mulher que gosta de mulher. Qual o problema? Nenhum. Amor não tem sexo. Então eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Eu só vejo problema quando alguém quer dizer se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Quem defende o homossexualismo como certo, está errado. E quem defende como errado, está errado. Mais uma vez, se volta. Pijão aos conceitos de certo e errado. Se você não tem certo nem errado, o homossexualismo passa a ser apenas o amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Concorda com eu? Então eu não vejo o problema. Eu vejo, o problema está pijão dos conceitos de certo e errado.
Que tem certos segmentos religiosos que...
Ah, mas bom e mal. Continue.
Que tem certas linhas religiosas, vamos dizer assim, que condenam isso aí.
Sim.
E tem gente que vem dessas linhas e a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de conversar realmente sobre isso daí.
Pois é isso, a pijão do bom... E do mal. É bom, é de Deus determinadas coisas. E outras coisas são do mal, são do diabo. Se você se prende a esse tipo de coisa, você vai ter problema com o homossexualismo. Problema não é dizer que está errado. Problema também é achar certo. Porque não é certo.
Também não é errado.
Também não é errado. É apenas o quê? Uma situação de vida. Um homem que gosta de um homem, ou uma mulher que gosta de uma mulher, é uma situação de vida. Pode ser, inclusive, um homo que é homo, foi homo até determinado momento, ou seja, se interessou por mulher até determinado momento, e no momento se interessa por mulher. Desculpa, se interessa por mulher o tempo inteiro e de repente se interessa por um homo. Então, são acontecimentos da vida. O problema é quando você pega o acontecimento da vida e o cachifica dentro do conceito. Certo e errado, bom e mal, justo e injusto, pode, não pode, tudo pode. Se não pudesse, não acontecia. Coxa o seu nariz com o dedo do pé. Isso não pode, porque não dá. Alguns até dá, né? Mas estes são exceções. Isso não pode, agora o resto tudo pode. Entendeu? O que mais? E continue gadando o que eu estou falando. O problema é os conceitos. Salve, né? Salve. Tudo em paz? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé.
Ah, pois é, né? Salve, pai.
Salve, né? É o pessoal do São Carlos que eu não vou lá, ele vê ela aqui. Quer aproveitar e fazer uma pergunta, pode ficar à vontade.
Eu tenho uma pergunta.
Pode fazer.
Até onde eu sou responsável pela felicidade alheia?
Deixa eu falar uma coisa para você. O ser humano acha que ele tem poder. Mas ninguém tem poder. Sobre nada. Se você tivesse poder, você não ficava doente. Não acontecia nada que você não quer que aconteça. Você sempre chegaria na hora, nunca atrasado. Então, acontece de vez em quando você conseguir ficar não doente. Mas acontece de vez em quando você ficar doente. Isso só vem provar que você não tem valor, não tem poder sobre nada. Então você é incapaz de dar felicidade aos outros. Só tem um outro detalhe. Você é incapaz de tirar a felicidade do outro. Não é só não dar. Você é incapaz, inclusive, de tirar a felicidade do outro. Por quê? Porque felicidade é uma decisão de foro íntimo. Você pode fazer para eu o que você quiser. Enquanto eu não decidi perder a minha paz, perder a minha felicidade pelo que você fez, eu não vou perder. Então, cada um só pode fazer felicidade para si mesmo. Só pode trazer paz para si mesmo. E aí, neste ponto, agir sobre você, você tem poder. Não o poder de agir para fazer, mas o poder de agir emocionalmente. É o único poder que você tem. Você tem o poder de escolher emocionalmente o que você vai viver. Compreendeu? Então você não pode, não é responsável pela felicidade dos outros, nem de dar, nem de tirar. Fique tranquilo. Agora, você pode tirar a felicidade dos outros, tirando a chuva. Isso você pode. Na verdade, não pode tilar. Na verdade, pode ajudar a pessoa a, como se diz, escolher não ser feliz.
Contaminar.
Isso. Se contaminar. Perfeito. Agora eu vou zabotando para você ir peixando. Quando é que você perde a sua felicidade? Só peixe, não precisa me responder. Mas peixe, quando é que você perde a sua felicidade? Tchau, Vinequina. Tudo em paz? Tchau, velho. Cadê ele? Tá cundido aí atrás. Já tá conseguindo enxergar eu daí?
Tá.
Então tá bom.
Vem embaixado, mas tá aí.
É melhor ver embaixado, não ver as porcaria toda. Pode fazer outra pergunta. Se alguém quiser.
Eu tenho uma que foi mandada pelo mensagem, uma colega nossa. Ela quer. Acho que eu não lembro que era isso, mas é sobre síndrome do pânico. Não sei o que exatamente ela pergunta, que eu não lembro, mas.
Síndrome do pânico é uma doença vivida pela mente. Você tem que entender que o mento tem síndrome do pânico. E aí é aceitar. Porque o problema não é ter síndrome do pânico. O problema é não querer ter. Na hora que você aceita a sua síndrome do pânico, eu tenho medo de ir em algum lugar, não vou, e fico bem com isso, você não tem problema nenhum. Agora, na hora que você sente medo de ir em algum lugar e se revolta porque não vai, porque está com medo, aí você tem um problema.
Quer dizer, não tem como não ter a síndrome. Ela vem, se instala, isso depende da gente?
Sim. Se não tiver na sua programação, você não vai ter. Agora, se tiver, você não vai deixar de ter de jeito nenhum. Aí você tem que aprender a conviver com a síndrome do pânico. E o que é aprender a conviver com a síndrome do pânico? Ela é limitadora. Então você tem que aceitar a sua limitação. E aí é que é o grande problema. As pessoas não querem sentir medo. Por que não querem sentir medo? Qual o problema de sentir medo?
É, de certa forma, acho que o medo, sentir medo, acaba retalhando a vida da gente, a vida que a gente quer ter.
Isso, então o problema é a vida que você quer ter. Veja bem, o problema de sentir medo é que sentir medo é mal. Não faz bem para você. Conceito. Então o problema não é ter a síndrome do pânico. O problema é querer não ter. Aí você tem um problema. Por quê? Porque você tem um desejo e uma realidade diferente do seu desejo. Aí é que surge o problema. Todo problema dessa vida te resume nisso. Você ter um desejo que a vida não contempla.
Agora, se a síndrome de pânico é colocada na nossa mente, o sofrimento também não é colocado? Ou ele não é da mente, ele é do espírito?
A reação à síndrome do pânico é do espírito. A síndrome do pânico é de da, como eu posso dizer, é da mente. A ideia de sofrer por causa da síndrome do pânico é da mente. A escolha de sofrer por causa da síndrome do pânico é do espírito. Porque teria a opção de não sofrer. Mesmo que a mente dissesse, sofra.
Quer dizer, é uma briga direta entre...
Não é biga.
E espírito,
é pova. Não é biga, é pova. E agora, ó, tá aqui, você tem síndrome do pânico, eu tô dizendo que você precisa sofrer, o que você vai fazer? Compreendeu? Então volta mais uma vez. O problema é o conceito. O que mais? Pode perguntar. Só. Para quem chegou agora, eu já disse que de eu não tenho mais nada o que falar. Então toda reunião agora é isso. Eu estou aberto para vocês perguntarem, conversarem, tirarem dúvida.
Como lidar com esses cursos atualmente? Eu acho que
como lidar com os conceitos?
Tentando praticar. Principalmente assim, quando você vê
Eu posso te responder mais tarde? Porque ainda tem mais conceito para ser visto.
Então vai, outro conceito. A maioria das pessoas que vêm aqui estão no caminho do espiritualismo.
Será que estão? Bom. Ou declaram que ele está.
Então, eu não quis usar essa palavra para não fazer um julgamento sem saber o que ia correr dentro de cada um.
Não, não é julgamento. De pelo resultado você vê. Declara que ele está no caminho do espiritualismo. Por quê? Porque ainda coloca o caminho do espiritualismo subordinado aos seus conceitos.
Isso. Então,
por exemplo, o bom. Outro dia eu falei uma coisa, uma moça disse, lindo ensinamento, mas nós temos que prestar muita atenção para, por causa deste ensinamento, não fazer isso, não fazer aquilo. Ou seja, subordinou o ensinamento aos conceitos dela. E espiritualismo está acima de todo e qualquer conceito. Você não tem, não existe um certo para o espiritualismo. Não existe um bom para o espiritualismo, para o espiritualista. Para o espiritualista, tudo é bom, tudo está certo, como tudo está errado, como tudo é mal. Porque o que é o bom e o mal, o que é o certo e o errado?
Conselho.
Um ângulo de visão. Uma forma de ver. Cheteado, bonito e feio, bom e mal, justo e injusto, é uma forma de você ver as coisas. Concorda com eu? Que como não existem dois seres humanos iguais, ou seja, dois seres humanos que têm o mesmo conjunto de verdades, em gênero, número igual, não pode existir um certo sem que um se decale melhor do que o outro. Porque na hora que eu digo que é certo, eu estou dizendo que eu sei e você não sabe. Acabou o espiritualismo. Acabou o amor a todos. Porque o espiritualismo é o amor a Deus acima de todas as coisas. Deus como tudo. E ao pótimo, como a si mesmo. Então a maioria se decala buscar o espiritualismo. Por quê? Porque usa os seus conceitos para a sua caminhada espiritualista.
É justamente isso. E a pergunta é a seguinte. Claro, deu para entender, mas o pessoal que está aí querendo uma resposta... Como conciliar o conceito, por exemplo, de viver a vida? Aproveitar a vida, alguém que é espiritual, que está querendo trilhar o caminho do espiritualismo, e alguém que ainda tem muita tendência para as coisas materiais, por exemplo.
Essa é a hipótese que eu vou dar para ela, mas na frente nós vai dar.
Tá.
Porque esse é o grande segredo. É o lidar com esse conceito. Salve, né?
Tudo
em paz?
E essa questão que fala de amar, basicamente fica restrita à questão de respeito, né?
Amar para vocês humanos que não fazem a mínima ideia do que seja amar. Amar é respeitar o direito do outro ser, estar e fazer o que ele quiser. Mesmo que o que ele faça fila os seus conceitos. Isso é o amor opostimo. Assim como você quer os seus conceitos respeitados, você tem que respeitar os dos outros. Por lixo é amar a xi, como xi ama o outro. Pergunta. Pode fazer, se tem escrito, pode fazer. Ninguém fez.
Essa é mais pro fim.
Então tá certo. Mais nenhuma pergunta? Então eu faço. Como conseguir viver feliz no mundo de hoje?
Bingo.
Foi a pergunta que eu fiz para ele. Por que você perde a sua felicidade? Alguém tem alguma ideia de como viver feliz no mundo de hoje?
Aceitação.
Hã?
Aceitação.
Aceitação, eu acho que é uma condição de que ainda não lhe dá paz, ainda não lhe dá felicidade. Você só aceita. Mas não tem ainda a paz. Não deixa a paz zelar dentro de você de com o que está acontecendo, com o mundo ao seu redor, né? Quando eu falo o mundo de hoje, eu falo um mundo sem emprego, com pouca condição, com muita de violência, com
intolerância.
É uma forma de ser feliz enquanto as circunstâncias permitirem. Não está nem aí para os outros.
Enquanto as condições permitirem, aí é fácil ser feliz. Agora eu quero ver você ser feliz quando as condições não permitir. Não está nem aí para os outros, não acho que seja essa uma solução. Por quê? Porque quando, se você não está aí nem para os outros, você está aí para você. Aí quando a circunstância magoar, ferir você, acabou sua paz. Então é acima de não estar aí para os outros. É não estar aí para quem?
Cortella tem uma equaçãozinha para fazer nisso tudo, né?
Hã?
Cortella dá uma equação para fazer atingir a felicidade.
Não conheço.
A realidade menos a expectativa.
Menos a expectativa, tá certo. Mas ainda tem coisas que pichinjam sair também. Tem menos coisas ainda do que isso. É o que eu pergunto. Como, se o mundo é contra você, como você pode se manter em paz?
É justamente na exceção do que eu falei, né? Quando a coisa vira. Né?
Isso, quando a coisa vira. Aí é que eu quero ver você chegar. Porque
antes dela virar, e se você estiver confortável...
Na verdade, eu não vou dizer que a coisa vila todo dia. Porque ela vila diversas vezes durante um dia. E aí é que é pichinjo saber como.
Viver
o momento. Mas se você vive um momento em que o assaltante está na sua... com a arma na sua cabeça, você ainda vai perder a paz. Está vivendo o momento.
Você acha que a felicidade pode ser plena ou só momentos felizes?
A felicidade pode ser plena? Pode. Desde que você trabalhe para ser feliz a todo momento. Não é uma felicidade plena que você adquire, vai dormir e ela continua lá. A felicidade pode ser plena, mas ela é conquistada, a plenitude dela é conquistada a cada momento.
Porque nós mudamos a cada momento conceitos.
Perfeito.
Regras da sociedade.
Perfeito.
Convivência com os próprios irmãos.
Perfeito.
Cada momento a gente tem uma situação.
Perfeito. Então a cada momento você precisa conquistar a plenitude da felicidade para ela ser plena. Não adianta você dizer, ah, eu consegui agora, ponto, acabou, eu não preciso fazer mais nada. No momento seguinte você cai.
Boa, a pergunta que o nosso amigo ali fez. Até que ponto a felicidade do outro depende de nós? Nós somos seres únicos, mas vivemos em comunidade. Consequentemente, nós precisamos de outra pessoa, de outro ser, para a nossa caminhada ou para a nossa evolução.
Tá certo. Deixa eu só falar uma coisa para você. Se você for depender do outro, você está ferrado. Porque na hora que o calo do outro pisar no calo do outro, ele vai cingar você na mesma hora. Todo ser humano é egoísta. Então todo ser humano está preocupado consigo mesmo. Então não tem jeito de você conseguir fazê-lo feliz, nem dele fazer você feliz. Por quê? Porque você está preocupado com o que você quer. Ele está preocupado com o que ele quer. E nunca é a mesma coisa.
Mas não só na felicidade, mas na caminhada do dia a dia.
Isso.
Nós conseguimos ser totalmente únicos, sem depender de nada, de ninguém?
Sim. Aliás, só se consegue ser único, estar pleno na paz, não dependendo de ninguém. Que eu acho que a maioria aqui conhece a Itolinha do Ricotelo, que parou na esquina e ajudou uma velha a atravessar a rua. Quando ele foi buscar a medalha, o chefe do Ricotelo disse para ele, olha, tá certo, eu já sei o que você fez. Porque a velhinha já esteve aqui reclamando, porque ela não queria atravessar a rua. É assim, fazê-lo bem para o outro, você não faz bem para ninguém, porque você só faz o que você considera bem. De você quer fazer o bem, quer receber bem uma pessoa, de faz uma carne, e aí é vegetariano, e aí? Aí você vai xingar ela. Por que que ela é vegetariana? A carne é tão bom. Compreende? Esse é que é o problema. O problema é que, é claro que isso é, vamos dizer assim, um exemplo a gosto modo. Mas teste em minúcia que você vai entender que você não faz o bem para os outros. Você faz aos outros aquilo que você considera bem.
Então não existe caridade.
Caridade? Não. A não ser amar o próximo. A não ser dar a ele o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Este é o único bem. De me perguntaram uma vez, Joaquim, de se você vê um homem com uma arma na mão, o que que você fala com a arma na cabeça? O que que você fala para ele? Eu digo, boa morte. Quem sou eu para querer que ele continue vivo se ele não quer continuar? Agora, manter alguém vivo é bem? De todos nós a leu em livros espíritas que o espírito quer voltar para o seu mundo, voltar para casa. Compreendeu? Este é que é o problema. O problema é que como nós vemos o mundo a partir dos nossos conceitos, nós aplica o conceito nos outros. E aí quer fazer o bem para os outros e acaba fazendo o mal. Porque você faz o que é bom para você, não para ele. Quer perguntar?
Seria algo mais no sentido assim de ir observando a vida e aprendendo com o que acontece.
Observando a vida e aprendendo com o que acontece. Tem um grande problema. A vida, ela anda assim, ó. Chove e desce, cada momento ela muda. Então se aprender uma coisa, vai querer aplicar no outro, só não vai dar certo. Não tem que aprender nada. Pelo contrário, quanto mais você aprender, mais conceito você forma, mais bem você vai querer fazer, mais mal você faz.
Então Então não aprende nada, só fica observando e volta.
Não é bem não fazer nada. É observar sim, mas outra coisa.
Não observar o que então?
Você.
O meu sentimento?
Não, observar você. Observar o seu conceito em ação. Acabei de dar um exemplo. Para você, suicídio, morte, é de uma coisa terrível. Mas se ele quer morrer, continuar vivo é que é uma coisa terrível para ele. Aí você evita que ele se suicida. Ele vai continuar chovendo. Foi bom para ele? Não, foi só para você. Que aí você vai cantar de galo. Viu? Eu fiz o bem. Eu salvei a vida dele. Não preciso nem dizer quem está sentado aqui, né?
Você não tem garantia de que seria...
E por que da flor, né, filho?
Se ele fizesse o suicídio, ele ficaria melhor.
Hã?
Você também não tem a garantia de que ele se daria bem fazendo o que ele queria.
Veja, o resultado do que ele fez já vai depender dele aceitar o que acontece depois. Eu estou falando do momento suicídio. Como eu disse, é a cada momento que você tem que trabalhar. E também não estou dizendo para você... você não salvar ninguém, porque na hora se você tiver que salvar, você vai salvar. O que eu estou dizendo é que você não pode qualificar lixo como um ato bom, porque na hora que você qualifica lixo como um ato bom, você só está vendo o seu próprio lado. Isso chama-se egoísmo. Compreendeu? Até ato acontece. Você pode salvar, pode não salvar, pode dar tempo, pode não dar. Não estou entrando neste detalhe. Eu estou entrando no como você vai se sentir. Porque na hora que você conseguir, se isso acontecesse na sua vida, você ia dizer, olha, eu fiz o bem. E você não fez. Bem para o outro, né?
Por exemplo, no trabalho de desobsessão, assim, chega o irmãozinho lá... Aí a primeira coisa que ele fala, quem mandou trazer eu aqui? Eu não queria estar aqui, então é melhor falar para ele, então eu volto para trás, vai embora.
Se você não conseguir conversar com ele, mostrar para ele que ele vai ter uma nova oportunidade, não adianta fazer nada.
É, mas aí ele começa a perguntar, mas o que é essa nova oportunidade? Como que é? Muitas vezes nem...
Você está feliz? Não, então é uma nova oportunidade de ser feliz.
Não, mas se ele fala, muitas vezes tem uns que falam, eu estou feliz aqui.
Então vai embora. Está fazendo o que aqui? Se ele gosta do que vocês chamam de um bal, da vida que ele está levando do outro lado, por que você vai tirar ele de lá? Tem a questão da escolha das povas, e na questão seguinte, a Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, quer dizer que Deus não obriga ninguém a nada? Não. Deus está sentado, vendo como você vai viver. Você decide viver. Você é que vive. E tem mais aí que ele coloca. E é justamente por essa decisão é que você zela o merecimento. Então, se você gosta do umbal, Deus não vai tirar você. Vai viver lá. Um dia você vai ver que aquilo não é o bom.
Mas então por que que nesse caso esse irmãozinho foi parar ali naquela hora, naquela situação?
Não sei. Algum detalhe, alguma coisa aconteceu.
Mas geralmente acontece que a gente continua insistindo.
Insistindo? Vai pra luz! Sim. Olha a luz!
Não fala,
vai
pra luz,
mas... Pra luz, mas
continua.
Graças a Deus, salvou-se uma alma do purgatório, filha. Valeu a pena ter ido lá.
Continua conversando e geralmente ele acaba... É raro ele voltar mesmo.
Sim, porque ele não quer.
Na verdade, ele quer ir.
Pode ser até que tenha sido levado lá para ver se você aprende que você não é o, não é o salvador da pátria.
Aqui tinham levantado a mão, não?
Aqui eu queria um exemplo disso na prática do dia a dia, esquecendo um pouco a questão que a gente queria que salvou o mundo e não era assim. Então, nessa, no dia a dia, fala um exemplo prático.
Falo. Você dizer onde deve guardar o copo.
Sim, de novo a mesma coisa.
De novo o mesmo exemplo. O lugar certo, o lugar bom, o lugar bonito, que facilita as coisas para tudo é aqui. Mas pode facilitar para você, pode não facilitar para sua mãe. É que você não precisa ter meia palavra, eu vou direto no exemplo, né?
Entendi. Continua assim. Aí a questão assim que você estava falando. Me veio uma palavra na mente assim.
Ah, quando você disse para sua filha assim, não vá lá.
Ela
É exemplo diário.
É sempre isso.
É sempre isso. E é sempre achando o quê?
Que ali é o melhor lugar. Ou
é sempre achando o quê?
Que a gente tá certo.
Do seu conceito.
É, mas... dentro disso tudo, quando às vezes você está mais neutro dentro de si e fala tudo bem, vai, dane-se, mas a gente nunca sabe se conseguiu.
Falar é para fora, eu estou falando de por dentro. Por dentro que você fica chofendo, porque ela fez o que você disse para não fazer. É esse chofimento que você tem que falar, não é o ir ou não ir. O ir ou não ir não depende de você. Você dizer para ela não vai, não depende de você. Ela ir, não dependo dela.
Mas é como a gente fica.
Como você vive aquilo emocionalmente.
Se sofrer ou não, aí a gente...
Aí você tem que dizer não vá, ir por dentro, não ficar preocupada se ela foi ou se não foi. Por dentro.
Falou a questão do lugar certinho.
Sim, o falar não tem nada a ver.
Inclusive, a gente é um agente de prova da outra pessoa.
O falar não tem nada a ver. O problema é por dentro você, vamos dizer assim, entrar em choque com a outra pessoa. Deixar o seu sentimento de, vamos dizer assim, cair, entrar em sofrimento, entrar em raiva, entrar em contrariedade, porque você falou para colocar o copo num lugar e colocar ali outro. Compreendeu? É por dentro, fala aqui dentro. Da boca para fora, as coisas acontecem. Agora, para você não dizer para uma pessoa, por dentro, dizer por dentro, né? Dizer com a boca, por dentro, o lugar certo do copo, o que que você precisa fazer?
Não esperar, não.
Tirar ego e egoísmo?
Não dá para tirar ego. Se tirar ego, você acaba. Você é o ego.
Não se contrariar.
Não. Hã? Não.
Entender que
pode respeitar, pode fazer, mas ela ainda vai achar que o lugar certo é aqui. Por quê?
Não acreditar que aquele é o lugar certo.
Não acreditar no seu conceito.
Exatamente. Só que isso cada vez fica mais sutil, né?
Eu falei que era para colocar aqui. Falei. Agora, por dentro, eu não tenho certeza se é aqui mesmo ou não.
É a única maneira de conseguir trabalhar a questão dos conceitos. É, não sei.
Mas é um não sei diferente, porque é fácil falar não sei e depois ficar sofrendo.
Sim.
É uma outra coisa.
Sim.
Mas...
É sentimentalmente.
Isso.
O que mais?
É, fica difícil de, as pessoas novas que vêm ao trabalho, a gente vai acaba pegando uma certa prática. Mas essa questão de que os atos da vida a gente não controla. A boca fala, os braços se mexem. É duro de entrar na tela da gente, para falar a verdade, né? Aceitar essa situação. Como trabalhar com essa questão?
A vida vive a vida. O Bas se meceu? Meceu, pronto, acabou. Não precisa já dizer que o Bas se meceu sem ordem. Meceu, você fez isso, fez, pronto, acabou, esquece, já pensa.
Não comanda nada.
Você quis fazer aquilo, quis, fez, pronto, acabou.
Aí é trabalhar com a mente, com o que vai vir depois.
É, tem uma saída para você falar isso. Diga para a pessoa. Então nós vamos fazer um teste. Você vai passar uma semana só fazendo e vivendo o que você quer. Vê se você consegue.
Impossível.
Você não consegue acabar essa conversa falando o que você quer. Daqui a pouco você diz assim, Joaquim vai bola, este vai bola, você diz, ih, queixi de fazer aquela pergunta. O que mais? Então vamos aproveitar a dica já que eu falei, vamos aproveitar a dica. E aí, como conseguir não ter o lugar certo para guardar o copo?
Não esperando, não acreditando naquilo que a gente acha. Não viver. Não dá para viver, não sei.
Talvez deixar fluir. Porque às vezes, num momento, uma coisa parece interessante
isso,
e na outra,
né?
Não mais.
Tá certo, mas isso ainda é futuro. Uhum. Para chegar a este momento, no momento de agora, você sofreu. Porque se amanhã você não vai assar mais certo, hoje você assa. Uhum. E se você assar alguma coisa certa e ver alguma coisa errada, você vai sofrer. Não tem jeito. Não tem como escapar. Como não achar certo alguma coisa?
Não acreditando.
Não acreditando em quê?
Na mente.
Não acreditando na mente o quê?
Falando, não sei se é certo.
Você acredita no achamento?
Às vezes sim, às vezes não.
Você acredita no achamento?
Nunca.
Sempre.
Quando eu tô... depois, no momento
eu diria que você nem acredita na mente. É pior.
A gente é escravo da mente.
É, essa é uma frase que eu já usei. Vocês são escravos da mente. Mas eu tive pensando aí essa parte. Aliás, muitos gurus falam isso, né? Que você é escravo da mente. Mas eu andei pensando isso. Porque o escravo não quer ser escravo. O escravo luta contra a escravidão. Vocês lutam contra a mente de vocês?
Não.
A gente é fã da mente.
Vocês idolatram.
É verdade. Tanto que às vezes tem alguns assim que aparecem, nossa, como eu sou brilhante. Né?
Não é só isso. Se alguém fala meia vírgula quanto o que você acredita, você perde completamente o humo e fica pochecho.
Todo equilíbrio, é verdade.
Cheio de idolatria. O conjunto de conceitos, certo, errado, bonito e feio, limpo, sujo, é o senhor de vocês, mas não o senhor de escravo, é o Deus. É aquele a quem vocês devotam a vida de vocês. Vocês vivem para este eu humano. Tudo que humanamente mento é classificado como errado, para vocês é errado. Tudo que humanamente é classificado como mal, pela sua mente, para vocês é mal. E eu acabei de mostrar a veinha que não quer atravessar a rua. Eu fiz um ato bom Ela, se não quer, ela que está errada. Não devia estar parada na esquina. Quer dizer, ela não tem direito de ficar parada na esquina. Não é assim que funciona? Então o caminho é você acabar com essa idolatria. O caminho não é você acabar com o certo. Não é você acabar com o errado. Porque o certo e o errado não é seu. É da mento. O bom e o mal não é seu. É da mento. Então você não pode deixar de pensar aquilo. O que você pode fazer é não idolatrar aquilo que é deixado. Ou seja, que maravilha, agora eu cheio o lugar certo do copo. E não posso deixar de pensar isso, porque se eu deixar de pensar isso, como é que eu vou ficar? Do mesmo jeito que hoje. O copo vai ser colocado no mesmo lugar.
De novo aquela coisa do caminho de meio.
Não, não é nem caminho do meio. É não idolatrar. Qual é o lugar certo do copo? O lugar que ele está. Mas veja, isso não é um raciocínio. Isso é uma... Eu quero lançar uma palavra, não é de culpa. É um argumento para você não aceitar quando a mente lhe propõe chover, porque o copo está naquele lugar.
Era como não ser.
Hã?
É igual o não ser, você falou.
É caso não sei. Eu sei que o lugar do copo é aquele. Mas veja, se está ali, eu... Tanto faz. Eu não vou deixar isso, sabe? A idolatria ao lugar do copo certo me levar a perder minha paz. Me levar a perder minha felicidade. Se eu quero, se eu posso, se eu contigo, eu pego o copo e ponho lá. Mas justamente a idolatria ao certo é que, além de pegar o copo e colocar no lugar que você quer, você tem que mostrar ao outro a sua, o seu sofrimento pelo que ele fez. Estou usando o copo como o seu exemplo que nós pegou. Mas para tudo nessa vida. Para tudo, não importa o que você quer, o que você gosta. Você tem que entender que o outro tem o direito dele gostar. E para que você aceite o direito do outro gostar das coisas dele, você tem que acabar com a idolatria que você tem ao que você gosta. Chave é mais do que ser escravo, porque o escravo vai lutar contra, porque ele não quer ser subordinado. Mas é ser adorador dos seus conceitos. É como se você, cada vez que você diz para sua mãe, olha, o copo não é aí, é como se você acendesse uma vela para o seu santo. Um momento de adoração. Um momento de contato com aquele a quem você subordina.
É uma outra coisa que eu andei percebendo também, é que com essa coisa das mídias atuais, isso está muito mais intensificado. Porque antes, por exemplo, eu sou de uma geração que só tinha telefone, né? Não tinha, depois inventaram o celular. Mas assim, antes da gente ter a internet, essas mídias, você tinha mais um contato com você mesmo. Você não... Existe, eu acho, ótima comunicação, mas eu acho que existe uma ditadura, uma coisa imposta de você mostrar que é feliz, de você estar refém, por exemplo, dentro do meu trabalho. Nossa, você não postou nenhuma foto hoje do que aconteceu na tua vida, no teu trabalho.
Perfeito.
Existe uma... E é tudo para te desviar de você mesmo.
Não, não é para desviar de você.
É para quê?
Para aumentar conceito. E você aceita a ditadura dos outros, foi o que nós conversamos ali, que você aceita a ditadura dos outros para você ter mais um santo no seu altar. Você usa a roupa que mandam já, porque você está na moda. Um chanto do seu altar. E não vê que com isso você idolatra aquela roupa, aquela moda, e com isso você vai deixar de ser feliz junto com alguém. Então, não adianta você vir com essa de que a ditadura... Não, é você que aceita. E você aceita... Por lixo, eu estou acabando com a história do escravo. Sim. Você aceita de bom grado. Por quê? Porque aí é um novo conceito. E aí é um novo anzo para você acender vela. É um novo chanto para você idolatrar. E você me diz, ah, agora muito mais. Sim, por quê?
É o fim do tempo.
Sim, porque é o fim dos tempos, é a prova final. Então cada vez vai tendo mais detalhe, vai tendo mais conceito para você ir se libertando de tudo e ver se fica. É mais tete para a sua felicidade. Então não importa o que seja, não existe ditadura, existe sim a vida provocando, zelando novos conceitos para ver se você vai continuar da idolatria. E quem continua, quem idolatra, o que acontece? O quem só segue as normas sociais. Como vive? Nervoso, preocupado, sei lá que eu tô certo, sei lá que a moda mudou de ontem para hoje, sei lá que isso, sei lá... Só isso.
Tá tudo muito rápido, né?
Sim, vai ser cada vez mais rápido. E cada vez, isso eu venho prometendo, as coisas vão piorar. Porque cada vez você vai ter mais medida para medir o mundo. E cada vez que você mede o mundo, eu garanto para você vai sofrer. Porque não importa qual seja a moda, a sua roupa é a única que está na moda, dos outros não está. Não importa como elas estão vestidas. O problema é que hoje tem memória boa, né? Aliás, tem gente que mostra as coisas aqui. Mas não sei se você lembra, nós estávamos conversando lá na casa da Ai.
Uhum, né?
E aí nós estávamos conversando justamente sobre essas coisas. É. E aí eu perguntei para você, por que você ficou meia hora na frente do espelho escolhendo a roupa para vir para cá, se você sabia que aqui não era um desfile de moda? Essa não é escravidão, essa é idolatria para estar certo. Idolatria pelo seu chefe, que acaba capaz de vocês. É por lixo que você chove. Porque você idolatra seus conceitos. E, desculpa, eu estou falando você, mas não é você. Isso é caracterítica humana. Todo ser humano é assim. A mente é formada através de uma série de conceitos e o ser humano, por ser egoísta, por buscar o prazer, ele idolatra o conceito para poder ter o prazer.
Mesmo que depois vai gerar sofrimento lá em cima, o tempo
inteiro. Vocês se esquecem facilmente o que vocês sofrem. Fica só se lembrando do prazer. Xabi, há 18 anos, só vai fazer 19, né? Nós fala de elevação espiritual. Fala de reforma íntima. E neste caminho nós descobrimos o que é essa tal de elevação espiritual. Que é simplesmente ser feliz. Como se fala na pergunta 115 do livro do Espírito. O Espírito, quanto mais vive a felicidade, mais perfeito ele é. Ou seja, a perfeição, a elevação, se alcança através da vida e felicidade. Na hora que nós disse isso, ou na hora que vocês compreendessem isso, deveria mostrar para vocês o quanto é fácil conseguir a reforma íntima. Basta ser feliz. Porque o que vocês querem é ser feliz. O problema é que vocês não conseguem ser felizes. Por quê? Porque ao invés de delatar Deus, tudo. Deus, sentido, tudo. Idolatram só o que acham certo, só o que acham bom, só o que acham bonito. Se você tem que amar lá tudo, você tem que amar o feio. Você tem que amar o errado. Amar é respeitar. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já fumou maconha, já selou cocaína?
Não, ainda não.
Então é difícil explicar para você o que é essa felicidade. É quando você está numa boa. O mundo é todo cor-de-rosa com bolinha amarela. Isso é essa felicidade, essa paz. Hã? Não, pajé, que bom, que maravilha que o mundo está cor-de-rosa. Isso é prazer. Aí quando você vive o mundo cor-de-rosa e diz, o mundo está cor-de-rosa, olha lá, ó, tá cheio de bolinha. Isso é.
Tem mais a ver com uma sensação de paz do que de êxtase.
Paz e harmonia com o mundo. Isso é felicidade. Quando você está em paz consigo e com tudo.
É aceitação da harmonia.
É mais que aceitação. Aceitação ainda tem contrariedade. É quando você não tem contrariedade. É mais do que aceitar, sabe? É você não ver certo nem errado. Você não vê bonito nem feio. O que é aquilo? Aquilo é aquilo. Foi o que me perguntou: o que você acha do homossexualismo? Eu acho que o homossexualismo é o amor entre pessoas do mesmo sexo. Acabou. Não, não tem aí nada de que o homossexual é certo, o homossexual é errado, que tem que defender com esses argumentos. Não, é só uma situação de vida. Ah, roubaram minha casa. Roubaram. É uma aceitação de vida. Mas... é uma aceitação, não sabe, olha, roubá-lo, eu não gostei, mas o que eu posso fazer? Não é isso. É roubá-lo, e daí? Sabe, tem a maior definição que você quer saber, foi dada pelo Krishna no Bhagavata Purana. Ele diz assim, o verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo com cara de bobo. Quando você tiver cara de bobo, você está em paz. Sabe, você, como ela falou, você não se exalta com as coisas, nem se deprime com as coisas. É só isso. E de culpa, é o que vocês querem. Dizem que querem. Quando na verdade o que vocês querem é exaltação. É o pajer. Não tem nenhuma criança, né? É o gozar. Diga, Kisna. Falei em Kisna, ele fala logo.
É quando assim, você está nesse estado de paz, harmonia e tal, assim, aí você fica um tempo assim, mas depois dá uma vontade assim de não sentir nem isso, sabe? Meio que transcender isso, não sentir nada. É a mente atuando.
É ali. É a mente querendo uma coisa que você não pode querer. Por quê? Porque quem é que não sente? É a mente. Você sente, como eu disse ali, momento a momento, quando você trabalha. Então é a mente já querendo colocar alguma coisa que você não pode colocar para ver se você desiste do que você já conseguiu.
Quando, nessa proposta de você estar em harmonia com o todo, com o filho, onde fica a mente nessa história?
A mente fica lutando contra você. A mente fica provocando. A mente fica dizendo assim: é, roubaram sua casa, agora você não vai ver televisão. Ó, roubaram a sua casa, agora você não tem mais memórias. Roubaram todas as suas fotos. Levaram tudo. Olha, você não vai ter dinheiro para comprar tudo de novo. Ela fica ali espinhando. Agora, para você, para ele, para ela, para aquele outro lá, pro velho, ele devia ser mais fácil, né? Que vocês já viveram tanto, que já descobriram que não tem outro jeito de viver. A vida inteira vocês sempre buscaram alguma coisa e sempre encontraram problemas para alcançar. E quando chega a uma certa idade, a gente começa a desistir, diz, ah, vamos deixar correr. Este deixar correr. Essa sabedoria que muitos velhos adquirem, que para de brigar, muitos não. Muitos se tornam ao contrário, cada vez exige mais. Eu sei porque eu sou velho, já tem que calar a boca. Mas muitos adquirem essa sabedoria de deixar a vida lhe levar, é essa sabedoria. É isso que faz. Agora, se alguém conhece outra forma, é só falar. Eu não conheço.
A verdadeira sabedoria seria o ato de mandar minha mente calar a boca.
A verdadeira sabedoria é deixar a mente viver a mente.
Deixar fluir.
Não. E você não viver o que ela fala. Só isso.
A verdadeira sabedoria é não teimar com nada. Não insistir com nada. É apertar o botãozinho do F.
Do foda-se? Sim, é esse mesmo.
E deixar rolar.
É esse mesmo.
Aperta o botãozinho do foda-se e vê o que
uma vez. Roubaram um dinheiro do Bagil. O Bagil tá na merda. O que você pode fazer? O que você pode fazer para acabar com isso?
Foda-se. Ir atrás de ladrão, metralhar todo mundo.
Você pode? Você vai conseguir? Achou a metralhadora, vai ter tanto tiro, você vai matar um pouquinho, aí tem um monte que vai te matar depois. Não adianta, não tem outro jeito que você pode fazer. Sabe, é só dizer, ó, vamos rejar para não acontecer com eu. Mas se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Tem jeito. Ah, não, na próxima eleição a gente vota. Tá ferrado. O que vai assumir vai ser pior do que esse que tá.
Apertaram o botão do F aí, não fui eu.
Mas falar é fácil. É, ah, eu vou apertar o botão do fura. Assim. Mas quando essa coisa de por fora, às vezes você grita por dentro e você está em paz, ainda é um limite muito tênue. E é difícil alcançar isso.
É difícil alcançar o quê?
Essa neutralidade, essa coisa de aceitar o outro como é.
Porque é difícil, perfeito, é difícil aceitar o outro como é. É difícil apertar o botão do foda-se. Concordo, por quê?
Porque...
Não, por quê? Pois é, por quê? Eu estou perguntando para você. Você que vive assim, não sou eu. Você que tem que me responder. Se você apertar o botão do foda-se, como ele falou, o que vai acontecer com você?
Eu estou querendo falar outra coisa. É fácil falar.
Pois então, nós estamos falando a mesma coisa. E aí eu lhe pergunto, por que que é difícil apertar o botão do foda-se?
Porque quando eu consigo raramente, eu dá um aí nada vai me afetar. Mas isso não consigo
descontar. Tá certo. Eu estou concordando com você plenamente. É difícil.
Sim.
Por quê?
Porque a mente não deixa.
Por que a mente não deixa, não? A mente propõe. Por que você não aceita? Ir contra o que a mente fala. Libertar-se do que a mente diz. Por quê? Por que você não aceita que de o outro colocar o copo no lugar que ele quer?
Porque existe o que você acabou de falar, da idolatria.
Não! Mas é o motivo pelo qual você idolatra.
Ah, entendi. É porque a gente quer ser
que você acha que você
Hã? Não, não é porque você acha que você quer, não.
Pra ganhar?
Ah, se ele colocar o copo onde ele quer, eu vou perder. Eu vou ter o desfazer. Eu vou ter infâmia. Eu vou ser caluniado. Cato âncora. Sabe por que você idolatra a sua mente? Porque você quer ganhar. E tem medo de perder. Como é horrível perder. Vocês não acham que eu perder em cúpia de tancha.
Mas, Joaquim, ela não fala claramente.
Claro que ela não fala. Você quer o quê? Você quer o quê? Que a pergunta vem aí no final e diga assim. A hipótese é a letra tal. Aí seria fácil. Você não vai conseguir destruir a sua idolatria ao certo, ao bom, ao mal, enquanto você tiver medo de perder e quiser ganhar. Enquanto você quiser o pajé e tiver medo de desfazer. Enquanto você quiser a fama, o elogio, enquanto você quiser ser considerada certa. Aí é que reside tudo. Sim, é por causa da idolatria. Mas mesmo sabendo que é por causa da idolatria, você não vai abrir mão dessa idolatria. Por quê? Porque se você abrir mão dessa idolatria, você vai perder. Então é aqui que começa. O que é perder ou ganhar, moço? Não, o que é perder ou ganhar? É um acontecimento de vida. Ninguém só ganha, ninguém só perde. Você ganha nos momentos e perde no outro. Você precisa entender isso. E abrir mão de querer ganhar sempre. Aceitar perder. Perder faz parte da vida. Mas vocês não aceitam perder nada. Nada. Nem na disputa para ver quem é o mais bobo. Vocês querem ser mais bobo que o outro. Porque aí ser bobo neste caso é ser famoso. É aqui que começa o problema. É preciso aceitar ganhar, aceitar perder. Aceitar que os dois fazem parte da vida e que os dois acontecem de uma forma cíclica. Não há jeito de você ganhar sempre. Não há jeito de você perder sempre. Sempre vai acontecer de uma forma cíclica. Ou quando você olha e por acaso a sua mãe colocou o copo onde você queria, você não diz, até que enfim. Deixa eu ganhar. Que é o que você busca. Nessa hora você não usa ela.
Aí uma pergunta que eu faço sempre, porque eu nunca sei diferenciar, Joaquim. Em que medida o caminho que você trilha na tentativa ou no desejo de ser um espiritualista pode ser uma tentativa de ganho?
Querer ser espiritualista e achar que conseguiu ser é ganhar. Aquele que verdadeiramente busca o espiritualismo, ele está sempre buscando e nunca acha que conseguiu. Este não tem ganhar. A não ser aqueles que ficam medindo. Olha, eu já consigo fazer isso. Olha, eu já consigo. Estes estão buscando, estão ganhando. Então, enquanto você medir o seu avanço espiritualista, você está em busca de vitória. Quando você tiver a busca espiritualista, como vamos dizer assim, base de vida, e sem de medir nada, você consegue.
É, porque para mim é uma armadilha muito sutil.
É, É. É. Agora, ganhar é quando você diz, aconteceu o que eu quero. Ponto.
Isso numa sanga, por exemplo?
Rapidinho. Rapidinho, quando o outro diz assim, é mimo, te diz. É. Neste caso, a palavra é a palavra, mas você estava buscando ganhar.
Então, nesse sentido, quando você tem uma sanga, e aí não por acaso você tem as contrariedades, você tem duas pessoas que pensam muito diferentemente, é a grande prova para você verificar se a sua presença lá está no caminho do ganho. É. Ou...
quando você quer mudar um ou outro, você está buscando ganhar. Quando você ouve, diz assim, é, tem, existe opiniões diferentes, eu respeito. Não acredito, mas respeito. Aí você não ganhou nada. Também não perdeu.
A base para se estar bem ou feliz é ser manso e contemplar.
É o quê?
Ser manso e contemplar. Que é a tal tecla que...
é, eu conheço uma pessoa que falou isso. Um tal de Jesus Cristo, conhece? Quando você for manso como uma pomba e for astuto como uma cobra, você terá cegado. Astuto como a cobra, não para picar os outros, mas para você se reconhecer. Para picar você. Para picar essa vontade de ganhar que está em você. É manso, é a mansidão. É o cara de bobo que eu falei antes.
Salve, aqui, o meu primeiro tchau. Dia aqui. É,
coitado.
Agradecer a presença, né, de todos aqui, por me receber.
Coitado.
E eu queria saber assim, como que a gente mantém simples, né, essa questão, porque como o senhor disse, às vezes a gente começa... Eu, por exemplo, tenho muitos amigos, né, tipo, diversas religiões, tipo, acabam chegando em mim. Eu cresci sem nenhuma, tipo, não sei se isso é felizmente ou infelizmente. Mas, assim, eu vejo que eu percebo que eu acabo agregando muita coisa pra mim, assim. E eu já cheguei numa fase que assim, eu não peço mais, né? Eu só agradeço e assim, como o senhor disse, vai chegar uma hora que eu vou ter 100 velas lá, pra 100 santos diferentes, porque eu agradeço, vamos por Adjá, a Jesus Cristo, as orixás, as entidades, e assim, eu fico pensando, como que eu mantenho simples essa relação minha com o divino, assim, pra não ter que ficar agradecendo milhares de entidades, assim, sabe, que eu possa vir acreditar que influenciam na minha vida.
Tá certo. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Daqui a pouco eu falo da mansitude. Só respondendo a essa questão do agradecer. Jesus Cristo ensinou assim: Deus dá a cada um segundo as suas obras. Já ouviu isso? Então veja, o que, que isso quer dizer?
Eu preciso fazer por merecer.
Que ele dá o que você plantou.
Sim.
Concorda? Se você plantou, você vai agradecer o quê?
Isso é a responsabilidade minha.
Tem nada para agradecer. É louvar, respeitar. Mas agradecer, ah, muito obrigado, isso lhe pende cada vez mais no bom. Porque quando não acontece o que você quer, você não agradece. Então, este agradecimento a Deus, agradecimento aos orixás, agradecimento aos guias, isso aí só faz aquele que ainda está em busca de ganhar aquilo que não plantou. E com isso ele esquece de plantar. Compreendeu? Então, com relação ao agradecimento, você não precisa agradecer nada a ninguém. Quando você receber alguma coisa, diga, eu mereci. Então agradeço a você. Primeiro detalhe. Com relação a tornar, a viver simples, que você perguntou.
A própria espiritualidade, né? Assim, Porque tem diversos, como o senhor disse, a gente acaba convivendo com várias e tudo. E como você escolhe?
Aqui entre nós, para que ninguém ouça. É tudo a mesma coisa, viu? Não tem este mundo aí que... são os oriçás. Os oriçás batem ponto de manhã na Umbanda, de tarde na igreja evangélica, de noite na católica. Não se preocupa, não. Isso aí é só postula, isso aí eu não sou preto, não sou velho, nunca fui. Então não se preocupa com isso. Como é que você simplifica, como é que você vive simplesmente? Vou completar agora o que o moço disse. É só isso, fazer isso. Como é que você vive simplesmente? Simplificando o que você está vivendo. É? Como é que se vive simples? Alcança-se uma vida simples. Simplificando o que você está vivendo. Vocês simplificam o que vocês vivem? O que, que vocês fazem? Complica como?
Diversas formas.
Não, só tem uma forma. Querendo descobrir por quê, para quê, como, quando, onde, no que vai dar, e sabe, não fez por causa daquilo, e aconteceu isso, sei lá que é porque vai acontecer. Isso é complicar a vida. A vida não tem como, não tem porquê e não tem para quê. A vida é o que ela é. Sabe por que entraram na sua casa e roubaram? Porque entraram e roubaram. Não tem porquê, não tem para quê, não tem como. O simples, aquele que vive uma vida simples, é aquele que fala de pensar na vida. Ele aceita a vida que vem. Ao invés de ficar emilchando a vida. É só isso. Viver simples é isso. Ah, por que você veio aqui hoje?
Não, porque eu estou nessa música, acho que como todo mundo, eu acabei...
Não, isso ainda é uma vida bem complicada. Por que você veio aqui hoje?
Porque tinha que vir.
Porque eu estou aqui! Se eu não tivesse aqui, eu não tinha vindo. Isso é viver uma vida simples. Todos os argumentos que você possa me dar, inclusive eu tinha que vir, que não sei se tinha ou se não tinha, eu sei que eu estou. Todos os argumentos só servem para complicar a sua vida. Porque a cada argumento que você usar, sabe o que vai acontecer? Vai aparecer uma nova coisa para você pensar. Aí você vai ficar como fala o mocho da floresta lá do Rio, do São Paulo, como fala minha filha. Cachorro correndo até do abo. Porque você nunca vai descobrir. Então o simples é assim, por que você está aqui? Porque eu estou. Você está me vendo aqui? Eu estou aqui. Então eu estou. Agora, mas pô, o que você fez para chegar aqui? Não sei. E como você vai sair daqui? Faço a mínima ideia. Eu estou aqui. Quando sair daqui, eu vou lhe dizer como eu estarei quando sair daqui. Esse é o simples. O problema é que vocês acham que simples, me desculpa, não vai nenhuma crítica a você, mas que o simples é ficar de calço, de chinelo, de bujinha, de toda a vontade, pelado. Não, isso não é simples. Por quê? Porque muitos ainda fazem isso para guiar uma estampa. Então eles complicam. Simplicidade é, eu quero ir de bermuda, eu vou. Eu quero ir de terno e gravata, eu vou. Qual o problema? Este complica a vida. Compreendeu? O velho tá lá?
Tá tomando água.
Isso. De uma vez no São Carlos eu propus um trabalho. E propus a ele ser ele anakita, graças a Deus. Não é o anakita que é peso ao anakismo. É aquele que é anakista sendo o que é. Este é o verdadeiro sábio, é o verdadeiro simples. Ele não está nem aí para isso ou para aquilo. Mas, se for pichinjo, ele vai se adequar àquela norma. Não tem problema nenhum. Compreendeu? Pode perguntar.
Vou tentar reconstituir assim. É o desejo de ganhar que faz a gente idolatrar a nossa mente e entrar no jogo dela.
É, não é só ganhar. É ganhar, tê-lo prazer, porque quando você ganha, você sente prazer. É a fama, é o reconhecimento de que você está certo. E o elogio. São essas quatro coisas que movem você e que faz você idolatrar mento. Porque a mento promete, se você me seguir, você vai ganhar isso. Veja se a mente não promete isso.
Se você for um menino bonzinho, certo?
Bom, papai vai trazer balinha de noite.
Recompensa e punição.
Exato.
Esse mecanismo funcionando.
Perfeitamente. É por isso que eu não falo punição.
Então tem que deixar, tem que tentar ter equilíbrio suficiente para independer do elogio, da promessa da mente.
Isso. Para isso, a pichinjo não tem medo de ganhar. Não tem medo de perder.
Não tem medo de perder.
Como é que se perde o medo de perder?
Não tendo nada.
Não tendo nada é bom. Mas você ainda tem pelo menos uma coisa, todos têm. O corpo. É meu. E este mesmo corpo pode acabar lhe matando. Aliás, vai lhe matar. Como é que te perde o medo de perder? Hã?
Abrindo
mão. Não. É difícil abrir mão. Simplesmente abrir mão por abrir mão.
Enfrentando a perda, talvez.
Hã? Enfrentando a perda, talvez. Enfrentando a perda? Acho que não. Tem um jeito mais fácil.
Não querer ganhar.
Não querer ganhar é difícil. A mente propõe e você, como idólatra da mente, você vai querer.
Aceitar?
Hã?
Aceitar ou entender?
Compreendendo que você não é deste mundo. Que aqui você não ganha nada. E se ganhar? Não leva.
É o mais importante.
Que adianta você ser elogiado neste mundo se você não leva esse elogio para outro mundo? Que adianta você perder a sua paz para comprar uma casa própria que a primeira coisa que seu filho vai fazer é vender? Só começa a perder o medo de perder aquele que sabe que aquele não ganha nada.
Joaquim, mas aí tem uma outra armadilha. Que você passa aceitar a perda aqui em troca de um ganho lá.
Eu não falei ganhar lá. Eu falei não levar o ganho daqui para lá. Foi isso que eu disse. Você é trabalho.
Sim.
Claro que você se esforça no seu trabalho.
Às vezes.
Para quê? Sabe o que? Sabe o que vai acontecer com o seu trabalho no dia que você morrer?
Vai continuar.
Vão botar outro e nem vão lembrar de você. É isso. A compreensão de que nada deste mundo lhe pertence.
Na verdade, não sou eu que me esforço, é a mente que está dizendo que eu me esforço.
Certo, mas...
É a historinha que ela tá
certo, falando. Mas aí é preciso você dizer para a mente, continue você se esforçando, eu não vou me comprometer com esse seu esforço.
E quem vai fazer isso fora a mente, que você está aí falando de quem?
Hã?
Você está falando de quem que vai dialogar com a, ou deixar essa mente de... Quem vai fazer essa opção?
Eu vou falar uma palavra. Uma palavra é só palavra. O seu eu verdadeiro. Dê o nome que você der ao seu eu verdadeiro. Espírito, alma, de... Como é que é? Faísca. Nos... Não importa. O seu eu verdadeiro. Tudo que é deste mundo não pertence ao seu eu verdadeiro. Não vai com o seu eu verdadeiro. Sabe, de... Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Buda, Krishna, Jesus Cristo e o Espírito da Verdade, fora o amor, amar, tem em comum como ensinamento? O que eles têm em comum? Qual o ensinamento comum dos três? Fora o amar, no sentido de respeitá-lo, próximo e amá-lo a tudo.
Que é tudo ilusão.
Não. Desapego. Krishna não fala em desapego. Ilusão não fala em desapego.
Meu reino não é desse mundo?
Ah, não. Você não faz a mínima ideia, né? E nós aí tudo, tudo isso. Apego familiar. Todos eles são contra o apego familiar. Precisa dizer mais?
Qualquer um diria que esse é ruim negar o apego familiar.
Ele acabou de me dizer, pode explicar? Chua, mulher. Não é chua. Chua, filha. Seu filho não é seu. Então, para que você perde a sua paz para você fazer o melhor com seu filho? Seu filho, não estou dizendo eu verdadeiro, espírito. O que você chama de meu filho não vai para outra vida. Na outra vida, vocês são irmãos, espíritos irmãos, não pai e filho. E você se esforça o tempo inteiro para ser um pai bom. Quem tem que ser pai bom é o ser humano. Não seu eu verdadeiro. Por isso você tem que deixar o seu ser humano ser pai. E você não se comprometer com a ideia de ser um pai bom. É o que eu disse. Nós falamos do copo, nós falamos de algumas coisas. Estava todo mundo aceitando maravilha. Eu já comecei a falar de fio, já todo mundo ficou igual a gato, arrepiado. Não, isso não se toca. Isso não se toca por quê? Porque vocês querem ser reconhecidos como pais, como filhos bons. Mas ser um pai bom, um filho bom, dentro dos critérios humanos, não tem o menor valor para a vida depois da vida.
O que fazemos é por nós, o resto é decorrência.
O que faz é amento por ela mesmo. Ou seja, ela faz por ela para servir como tentador, que é a função dela. Sabe, o livro do Espírito tem até uma pergunta que é tão simples. Pergunta assim, Cadeco pergunta assim, dizem que o Espiritismo veio para acabar com a família, isso é verdade? Aí o Espírito da Verdade, não veio para acabar com a família. Veio para acabar como ela é. E abrir a sua família de tal forma que o seu servo e o seu superior façam parte dela. Ou seja, que você pertença a uma família humana, não a sua família.
Cristo falando quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos.
Exatamente. Não deu a menor regalia para a mãe e para os irmãos. E tem pior. Isso aí é simples. Eu vim para colocar pai contra filho e filha contra mãe. O ensinamento do Cristo não é para você amar o seu filho. É por seu filho ser contra você e você ser contra ele. Então aquele que ainda se pende dentro do apego familiar está se apegando à coisa deste mundo. Quando se apega à coisa desse mundo, sabe o que acontece? Vai querer ganhar e vai ter medo de perder. E enquanto quiser ganhar e tiver medo de perder, vai idolatrar seus conceitos. Olha que buça! Jogou o filho recém-nascido na licela. Isso é um monstro! Mas monstro é quem critica. Porque este não está amando o pai. É por isso que é difícil de ouvir isso aqui. Porque eu não gosto de passar metiolato, não. Eu gosto de enfiar o dedo e mostrar a carnicha. Não adianta você querer se libertar do lugar do copo. Não adianta você querer se libertar da obaleira se você ainda mantém a sagrada família na palete. Não vai conseguir. Por isso é que eu disse que coitado de você que veio a primeira vez. Isso é normal nas conversas de Joaquim, mas quem vê a primeira vez fica doido.
O que explica melhor essa parábola de jogar pai contra filho e filho contra pai?
Não é assim que você vive? O filho nunca faz o que você quer. E você nunca é o que o filho quer. Que eu sei seja. Tirando a fantasia da família unida que não existe, por baixo dos panos, o pai nunca é o que o filho queria, e o filho nunca é o que o pai queria. É por lixo que é assim. Que é para ver se, apesar de tudo isso, e apesar de você dizer, fui eu que pus no mundo, se fui eu, a mulher ainda é pior, né? Saiu de dentro de mim, e você diz, nada disso é verdade, isso aí é apenas um acontecimento biósico. Eu sou irmão dele. E como irmão dele, eu tenho que respeitar o direito dele ser, estar e fazer o que quiser. Tem outra coisa que eu falo sempre também, que eu não sei se vocês já ouviram, que eu digo assim, imagina um dia que os moços que catam lixo pale de trabalhar. Já ouviu eu falando isso? Imagine, um dia que o liceiro pare de trabalhar, o que vai acontecer? Vocês vão viver secado de merda, não é isso? Liceiro é uma profissão importante, pro filho dos outros, não pro meu. O meu vai ser doutor. Se toda mãe conseguisse que o filho fosse doutor, não tinha liceiro. E você continua achando que tem que educar o filho, que tem que preparar o filho, que tem que fazer o filho ser doutor. É só avisar, o barulho é as cadeiras porque começou a subir, viu? É como se vai para o WWW, as pessoas não entendem, né, o que está acontecendo. Compreendeu aonde é preciso descer? É preciso você entender tudo o que é deste mundo e tudo que pertence ao seu eu verdadeiro. Se você não tiver, não descer este ponto, ao ponto de você de entender o que é deste mundo, você vai ser submisso a mento. E a mento vai esfolar o medo de perder. E aí vocês vão passando pela vida sofrendo, e quando chega na hora da morte, pergunta: cadê minha vida? O que eu fiz dela? Você ficou defendendo as coisas deste mundo. Agora você vai vazio. Só completar, peraí. Você vai vazio. Porque sabe o que você leva deste mundo? Hã? Que o eu verdadeiro leva deste mundo? Ele leva a quantidade de paz que ele conseguiu ter, ou a quantidade de revolta que ele teve. Ou vocês nunca viram cheixão de descaego, não sei o quê, que chega lá o espírito revoltado. Oh, meu filho está acabando com meu patrimônio. Oh, minha mulher é um morto. Oh, esse é o que levou toda a revolta, todas as coisas deste mundo, pro outro. E compreendam isso. Morrer não é um momento mágico, onde tudo muda. Morrer é apenas um instante da vida. O que você estiver vivendo no momento da morte é o que você leva. Aqueles que estão revoltados contra o cancho, contra a doença, contra isso, leva essa revolta para o outro lado. E continua vivendo o cancho. Fala que... Por que que eles continuam cancelosos do outro lado?
Para expulgar essa revolta.
Não.
Hã?
Não. Para poder viver a revolta, porque ele quer viver a revolta. Ele quer mostrar ao mundo que perdeu. Porque para este, perder é ganhar. Coitado. Que foi tão bom a vida inteira, levou um tiro. Se ele sair revoltado com o tiro que levou, vai continuar a viver a revolta. Porque ele ter ganho um tiro, ele se tornou famoso.
E quando toma um tiro, ele nem percebe que toma um tiro.
Aí já é outra situação. Eu estou falando do que sai com revolta.
Eu tenho uma dúvida assim. Por que a gente se sente tão separado dos outros, se na verdade o sentimento que a gente deveria ter de união, né?
Por que que você se sente tão separada dos outros? Porque os outros têm conjunto de verdade diferente de você. Você acha que porque você gosta de uma coisa e o outro gosta de outro, vocês são diferentes.
Diferente e separado.
Diferente e separado. Quando é diferente, está separado. Quando é igual, está junto. Quando você consegue encontrar uma pessoa que gosta da mesma coisa que você, você acha que está junto com essa pessoa. Quando você encontra uma pessoa que gosta das coisas diferentes de você, você está, acha que está afastado daquela pessoa, separado. É por isso que vocês se separam. Agora, vocês são iguais. Antes de gotar de uma carne e gotar de um legume que falia você e ele separados, existe uma coisa, o quê? O gotar. Então vocês são iguais, cada um gota. Se você entra nas coisas deste mundo, ou seja, no que cada um gosta, você se separa. Se você vive só este eu que eu estou falando, você acaba vivendo em unidade, porque os dois cortam.
Fazer a perguntinha. Tem o eu verdadeiro.
Moxo,
faz.
Individual.
Isso. Tem algum eu verdadeiro coletivo?
Tem.
Realmente tem?
Tem. Tem um eu verdadeiro coletivo, que é o coletivo dos eu individual. E essa que me pega. Não há um eu superior que mande no inferior. O eu superior é a soma dos eus individuais. Num momento onde não há individualidade, ou melhor, não há individualismo. Individualidade é uma coisa, individualismo é outra. Individualidade é você gostar de carne, individualismo é você achar que o certo é gostar de carne. Então, mesmo o eu que gosta de carne com o eu que gosta de legumes pode viver junto. Desde que repete o direito do que o outro gosta. Aí a soma destes eus é que forma este eu superior que você está citando. Deus é uma palavra. Junta a letra D, E, U, S, você tem Deus. Concorda com eu? Sabe por que Deus é uma palavra? Porque cada palavra... a palavra tem para cada um valor. Então Deus é o que você acha que ele é. Compreendeu? Então não se preocupa de ter um Deus de adoração, não existe isso. Deixa eu lhe falar uma coisa, moço. Nós estudamos o livro do Espírito todo, praticamente. Só teve uma pergunta, uma não, é uma série, que eu não aceitei comentar. Escala de espíritos. Como está no livro do espírito, não existe. Não existe um espírito superior e um espírito inferior. Todos os espíritos são iguais. Que Deus não vai fazer ninguém melhor do que o outro. Então a escala do espírito é assim, ó. Pega uma linha onde estão todos os espíritos. Todos, igualzinho. No meio dela, um pouquinho acima, você põe um ponto. Que seria o Deus. Aqueles que estão no meio, estão mais perto de Deus. Aqueles que estão na ponta, estão mais longe de Deus. Mas todos igualzinho. Essa é a cara do Espírito. Quando você bota um melhor, a ideia de um melhor que o outro, de um Deus superior... E Kesha está alimentando a busca do ganhar, a busca do prazer, está alimentando tudo isso.
É simples, põe aí todo mundo num círculo, põe Deus no meio, resolveu o problema.
Eu sento no meio. Este é o problema de ter um Deus superior, de ter a ideia da existência de um Deus superior. De um ser superior. É este o problema. Sabe qual é o problema? Todo mundo vai querer ir para o centro. Porque vai se assar melhor do que o outro. Superior ao outro.
Mas eu fiz um comentário quando você disse que colocaria numa linha e num ponto afastado dela.
É, este Deus é tudo. Todas as coisas que existem, inclusive todos os eus.
O que eu quis dizer não foi de ter superior, mas de ficar todo mundo na mesma distância. Só.
Isso, mas eu entendi e eu coloquei esta ideia de eu ir para o centro exatamente para mostrar isso. Que quando você acredita num Deus único, olha bem, num Deus único, um Deus feito à imagem e semelhança do ser humano, porque vocês não acreditam que vocês são feitos à imagem dele. Vocês acreditam que eles são feitos à imagem de Oxê. Todo mundo que se acha o certo vai avocar para si o direito de ser o Deus. Então, acreditar que existe um Deus para o qual você reja, para o qual você pede, pelo qual você vive, é alimentar a busca do ganhar. Mas é. A ideia do Deus único foi exatamente para poder zelar tudo isso.
Isso gera muita submissão no ser humano.
E zela a esperança de ganhar. Porque ele é o Deus é o super-homem. Combate todos os inimigos, né? Defechando os facos e oprimidos. Aí o garoto está indo para a igreja, toma um tiro nas costas. Que Deus é este que defende os facos e oprimidos, que não protege uma quianchinha, que está indo para a igreja de tomar um tiro?
Pensar no seguinte, quando a gente começou aqui, foi falado que nós estamos aqui e estamos buscando um caminho espiritual.
Isso.
Mas a pessoa que não está buscando o caminho espiritual, ela está na mesma... Não tem diferença nenhuma.
Não.
Estar ou não estar
em caminho. Pior, então, e pior, é ela mesmo. Pode estar muito mais próximo do que você. Melhor não coloco, mas pode estar muito mais próximo do que você. Basta ela aprender a viver a vida sem querer cobrar da vida que ela ganha sempre.
Tem um contra-exemplo assim, o tal do Ubuntu, a tribo lá do meio da África e que as crianças, a cultura lá é repartir, não é nenhum ganhar.
E o livro do Espírita diz que os índios são seres inferiores. O Xilvícua. Viu como é fácil? É simples. É só você ser manso, é só você ajeitar a vida. Cada vez que você não ajeita a vida, cada vez que você ou tem prazer, exaltação com a vida, ou tem depressão com a vida, sofrimento, você permaneceu no mesmo lugar, não voltou. Não há eixo de voltar. Permaneceu no mesmo lugar. Cada vez que você tanto faz, tanto fez, aconteceu, deixa para lá e mantém a sua paz, você está amealhando bens aonde a ferrugem não come, onde o inseto não come, aquela passagem da do amealhar bens. E este você vai levar. Os outros vai ficar tudo aqui. Volto a repetir. Incugível o sentimento mais chagado que vocês têm, que é o apego familiar. Isso vale para tudo, para todas as coisas.
Tem um empecilho que na nossa cultura desde criança, espera-se e se encoraja as pessoas a serem vencedoras. Certo?
Certo.
Essa é uma armadilha que você tem que vencer para tentar sair fora do jogo aí do ego.
Certo. Certo.
Da mente.
Certo. E...
ninguém quer que seja perdido.
Dedicando tem isso. Não.
É cultural.
Não. Não. E... na Dado Meda, o nobre era o nobre. O vassalo sabia que ele nunca ia chegar lá. Ele não queria ser vencedor de nada. Ele queria fazer a parte dele melhor possível. Isso é coisa moderna. Desde que começou a disputa, agora entrando parte da história, né? Desde que começou a evolução industrial, de você ter mais, de poder comprar. Aí é que. Isso, o outro também. aí você foi, você tem mais, mas agora por que tem isso hoje? Não tinha naquele tempo. Que faz parte da prova do X.
Mas naquele tempo ele não queria ganhar outra coisa?
Não, ele queria levar a vida dele ali, que é o filho, pouco ali, fazer a plantação dele, servir ao senhor dele, e ele não aspirava a ser senhor.
Então, mas não tinha nenhuma outra coisa,
essa ideia de ganhar, não sabe? Ele não tinha objetivo de vida. Ele não tinha objetivo de vida. É que para vocês é muito difícil imaginar isso. Mas isso era o normal. Acordava para fazer as coisas que tinha que fazer e dormia. Aí quando começou a tecnologia, ampliar as coisas, aí é que foi crescendo a vontade de ter.
Se chegou nas revoluções, é porque veio esse
assim. Sim.
Então o ser humano, de certa forma, evoluiu.
Não.
Não.
Evoluiu.
Evoluiu por quê?
Por quê? Por que que o mundo de hoje é assim?
Antes ele estava lá.
Por que que o mundo de hoje é assim?
É o aprendizado nosso.
Porque é a necessidade de vocês agora. Então evoluiu. Está subindo uma necessidade que você tem. Não evoluiu dentro da ideia de espiritualismo. Mas evoluiu para você se tornar espiritualista. Porque só você abrindo mão de tudo isso. Perfeito.
O senhor falou com toda essa propriedade do passado. É porque o senhor tem recordação da sua vida passada, por isso que eu andei ouvindo. A gente não tem.
Não. Não é isso não, é que puseram o papel para eu ler agora. Pergunta.
Você sempre fala das energias do carnaval, né? Eu estou com isso na cabeça porque está recente, né? Praticamente está acabando hoje. Você diz que as energias são muito grosseiras nessa época. Então tem duas perguntas.
E eu não apareço por aqui dizendo nenhum.
Primeiro, por que as energias são assim tão grosseiras? Segundo, por que que algumas pessoas, e até crianças, né, adultos e crianças, quando são expostos a essa energia, não sei em que momento elas são expostas, mas são, elas passam mal. Por exemplo, criança dorme mal, tem pesadelo, tive isso na família agora. Eu saio na rua, feminino, a gente voltava nervoso, brigando com o outro, não sabia por quê, né? Chega em casa...
Sensibilidade. Quando você tem duas energias de voltazo diferente, ela se soca. Aí que como é o nome? De cuticuto. Atito. Aí isso reboliça toda a sua energia tranquila que estava dentro de você.
Mas isso não acontece com todo mundo.
Sim, é sensibilidade. Aqueles que se integram mais, porque o que é a energia do carnaval? O que é o carnaval para vocês? Não, festa da carne é só balela. Não é eufolia.
É uma coisa de falsa liberdade.
Quase falsa liberdade.
Hedonismo.
Hã?
Hedonismo.
Não sei nem o que é isso.
A busca é incessante pelo prazer.
Quase isso. É uma época em que vocês acham que pode tudo. Tudo vai. Então vocês estavajam este desejo de ganhar, de ter, de conquistar, esta energia de conquistar, de ganhar, que está dentro de vocês. Porque, vamos dizer assim, é politicamente correto estavajar. Durante o eto do tempo, quando você não está, por exemplo, numa festa onde você acha que vale tudo, quando você está na sua casa, você reprime essa energia em você. Porque você, por essa submissão à ordem social, você diz, não, eu não posso andar pelado agora, porque vou falar de eu. Agora no carnaval eu posso, então eu ando. Então esse estavajamento é essa energia de que posso tudo, de que tudo é meu, de que eu sou o mais importante, eu sou o mais potente, eu vou ganhar, eu vou... Essa energia é que soca com aqueles que não vivem essa mesma energia. Aqueles que durante o carnaval não se integram. Eu vou falar uma palavra, não peixe e sexo, por favor. Que não se integram a essa orzia. Porque é uma orzia. Orzia não é só sexo. Orzia é essa. Que eu posso tudo, eu faço tudo, eu tudo é meu. É essa orzia que as pessoas se integram. Quando se integra essa orzia, libera essa energia que está dentro de você. Que está dentro de todos. Mas está reprimida. Está sufocada por outra energia. Compreendeu? Então é por isso que o planeta fica mais denso. Nessa época, olha o que eu vou falar agora. Nessa época do carnaval, e qual é a outra?
Natal.
Natal. Se integra uma orzia. Orzia, eu posso comer tudo, eu posso beber tudo, eu posso fazer tudo, eu posso ganhar tudo. Ninguém lembra do motivo do Natal. Não estou falando do nascimento de Jesus, não, mas da paz.
Mas isso não é generalizado, né,
Jorge? Alguns não, mas a maioria vive isso.
Porque muitos.
Vá para o centro da cidade na época do Natal que você vê o Fenegi. Fenegi de quê? De compra. De compra para quê? Para que você compra presente para os outros? Para os outros terem a obrigação de lhe dar. Por isso é outra época que eu não apareço. Vocês já sabem disso. 18 anos, que nessa época um pouco acaba a festa da Nossa Senhora, eu estou sumindo, só volto depois do ano novo. Porque é muito deixa, é muito de... É porque tem que usar a palavra para explicar, mas é muito negativa.
Você falou em sensibilidade, né?
Isso.
Quem tem sensibilidade é o espírito, certo?
E as energias do espírito estão rodando dentro do corpo.
E por que os espíritos vêm com mais sensibilidade e outros com menos?
Por causa da missão de cada um, por causa da prova de cada um, por causa da atual posição do espírito antes de encarnar. Porque eu ia perguntar, por que que o mundo está assim? Porque eu achei preciso. Por que vocês precisam? Porque este eu superior de vocês, mesmo livre da carne, ainda quer o que ele lia na carne. Ainda quer ganhar, ainda quer a fama. Nem que seja de ser um bom espírito. Sabe, aquelas estolinhas do livro do André Luiz que vem aqui para reportar, para fazer, aquilo ali é ganhar. Todo mundo show em morrer, isso é o André Luiz. Isso é o Emmanuel, o espírito de luz.
Esses dias eu assisti na televisão o filme Nosso Lar, que até hoje eu não tinha tido interesse de assistir, né? Aí retrata o que André Luiz contou no livro.
Isso.
Por que ele sente um espírito que a gente acha que é de luz?
Porque naquela época ele ainda não era. Ele ainda morava no nosso lar, ele ainda buscava ganhar, até que ele foi aprendendo, hoje ele não mora mais no nosso lar.
Mas então o nosso lar existe para quem acredita, você já falou isso
aqui. Sim, o nosso lar existe para quem acredita no nosso lar, para quem quer usar o nosso lar para os seus objetivos individuais. Pertencer às hordas do bem. Eu ficaria muito feliz se fosse o Exu.
Eu estaria com uma passagem entre você sair daquele transtorno.
Sim, é uma passagem. É uma passagem. Você não precisa voltar à carne. Mas ali você vai vendo que mantém-se a mesma coisa da carne. Aí você diz, espera aí. Se ela pode se liberar daqui, por que que eu vou ficar aqui? Aí ele vinha, via um garoto aqui, reportava no livro dele, um garoto que achava que o mais importante era comer do que dar abrigo para os outros. Aí ele disse, mas peraí, a gente dá essa isso muito bonito, mas esse aí não quer ganhar, não está mais preocupado com a comida, e com isso ele foi se depulando e saiu de lá. Compreendeu? Dick. A prova de quem é sensível é passar por momentos onde a sua sensibilidade seja atacada. E você não deixar esse ataque lhe fazer perder a sua paz.
E tem alguma forma para melhorar isso?
Tem, é só você não entrar nessa. Eu estou nervoso. Está nervoso por quê? Não tem por que estar nervoso. Sabe, de nada do que eu faço ficar nervoso nessa vida vai importar para outra. Então, não estou nem aí.
Mas, por exemplo, no meu caso, eu sinto físico. E aí é um negócio horrível.
É físico?
É.
É? Você é física? Você é física?
Não.
Não, mas deixa o físico mandar em você. É físico. A César o que é de César? Deixa o físico ficar nervoso. Você não fica.
E no caso da criança, então, que não tem essa compreensão?
Como assim, filho?
Que nem da nossa neta lá. Que não quer que fique gravando isso aí. Tipo, com um pesadelo, acordado.
Tem bichão. Tem bichão. Ela tem a sensibilidade que nós já conversamos, que eu já falei pra você.
Não, sim, mas ela tem isso. Falou, controla. Como que vai controlar?
Mas ela ainda não é pra controlar, ela precisa conhecer. Ela tem que conhecer. Ela não conhece.
E essa vai ser das boas, viu? Porque ela disse que tá vendo o coelhinho, não importa.
É o que eu falei, ela tem medo de algum coelho, vê a coisa que ela não gosta e tem medo, ela diz que é coelho. Se ela tivesse medo de uma cabra, ela diria que era uma cabra.
A Júlia falava que era o pesadelo, que era o nome que foi dele, e ela via. Isso aí é isso.
Pergunta.
Falando em energia, mudando um pouco o foco. O que significa energia quando o médium está concentrado e sente aquele choque muito forte?
Energia.
Sim.
O que significa é uma corrente elétrica, é uma energia.
Mas é do corpo dele mesmo?
De que soca dentro do corpo dele. As energias vêm de fora e se misturam com as que estão correndo dentro do corpo. Quando há uma diferença de voltagem, vou falar nessas palavras, de entre um e o outro, a soque. Só isso.
E quando também eu tive uma experiência de quase sair do corpo, vamos dizer assim, também senti o mesmo choque muito forte.
Isso, porque você está exposto a outro, a outra realidade. Que eu vou dizer uma coisa para você. A realidade é muito diferente daquilo que vocês veem.
Também é.
Você está sentada onde?
Ela acha que é uma cadeira, né?
Por que você acha que é uma cadeira?
Eu consigo.
Porque você vê cadeira. Eu vejo outra coisa.
Você vê energia, né?
Mas, agora, vamos lá, filha. Matéria energética fluido universal.
Ai, tá ficando chique.
Lembra disso? Isso já tem mais de 10 anos que nós estudamos. Aí o moço que era do Rio Calo e foi pro São Paulo dizia para mim, onde eu vou botar minha bunda? Não sei, você também não tem bunda. Ó, o moço gritou ali, comer! Vamos dar uma paradinha para vocês descansarem um pouquinho, aí nós voltamos, tá certo?